Muitos pares,
muito boa tarde a todos, já quase boa noite, né? Estando o nosso órgão, então, com o quórum integralmente completo, podemos, então, considerar abertos os trabalhos da nossa sessão de hoje, do dia 22 de abril. Nessa oportunidade, cumprimento os eminentes julgadores desta Egrégia Corte, estão, cumprimento também do outro procurador, Tribunal Eleitoral. Cumprimento também os nossos servidores, cumprimento os alunos que vêm aqui assistir à sessão para se desincumbirem de suas tarefas estudantis, de sua faculdade, e todos que aqui estão presentes. É uma satisfação muito grande podermos estar aqui prestando os nossos serviços aos cidadãos, às cidadãs e a toda a comunidade capixaba. Uma alegria muito grande. E como sempre fazemos, na forma do nosso regimento interno, eu concedo a palavra com muita satisfação, com muita honra, ao eminente, estimado colega, desembargador Sérgio Gama, para eventuais registros e comunicações do Pai de Vossa Excelência.
Sua Excelência, Vossa Excelência, aos meus eminentes pares, ao doutor procurador, ao nosso diretor, se eventuais e funcionários da Justiça, apenas registrar minha satisfação de novamente participar de uma sessão perante essa Corte de Justiça, dizer que eu não tenho nenhum processo a ser adiado e pedir a Deus que nós sejamos iluminados por ocasião do nosso julgamento na tarde de hoje. É como manifesto.
Muito bem. Doutor Marcos.
Senhor presidente, também cumprimentando a todos os presentes, desejando a boa sessão a todos. Eu comunico que adio de número 3, julgo na próxima semana.
Número 3. Pois não. Adiado. Número 3. Doutor José Eduardo.
Não tem nenhum registro. Saudando a todos, evidentemente também não tem nenhum registro, nenhum adiamento.
Muito bem. Doutor Danilo.
Senhor presidente, também registro a minha alegria de participar de mais uma sessão e não tenho processos a serem adiados.
Pois não. Doutor Edmar.
Então, mas, senhor presidente, quero cumprimentar a todos e dizer que não tenho nenhum recurso para adiar.
Pois não. Doutor Danilo.
Ministro presidente. Pode parecer intempestivo, mas eu queria fazer um registro porque é a oportunidade que eu tenho. Hoje, dia 22 de abril, é a data natalícia da desembargadora Catarina. Ela hoje encerra a atuação e a carreira dela como magistrada capixaba, como operadora do direito, como mãe. Mãe não, como operadora do direito. Eu não tive outra oportunidade. Na sessão passada, nós reservamos homenagear a Vossa Excelência. Então, eu queria apenas fazer esse registro que eu tive a oportunidade de conviver com a desembargadora Catarina, tenho a máxima e a maior admiração por ela, o judiciário capixaba sentirá a falta de sua excelência, e eu queria simplesmente fazer esse registro na sessão. Agradeço, não adio o processo.
Presidente, pela ordem, peço ver o doutor Aldari para fazer minhas as suas palavras. Eu tive o privilégio de participar da sessão derradeira, que culminou na aposentadoria da desembargadora Catarina, e pude observar o prestígio, o carinho, a estima, do apreço que ela desfruta no cenário jurídico do nosso país. Ela realmente vai fazer muita falta, colega maravilhosa, muito competente, amiga, solidária, e eu desejo que ela possa desfrutar desse ócio merecido que ela angariou ao longo da sua trajetória, com muita paz, com muita tranquilidade, ao lado dos seus familiares.
Presidente, eu também adiro a todas as manifestações pela postadoria da desembargadora Catarina. Realmente é inquestionável todo o brilho da sua participação durante todos esses anos na magistratura capixaba, presidente.
Também, senhor presidente, adiro manifestações tanto pelo aniversário quanto pela visão de sucesso nessa nova fase da vida dela após a aposentadoria.
Muito bem.
Senhor presidente, eu quero dizer que esse registro que lembrou o doutor Aldari é um registro extremamente merecido. A desembargadora Catarina é um dos julgadores de maior sensibilidade que eu já tive a oportunidade de conhecer. Uma mulher ciosa das suas responsabilidades, extremamente inteligente e de fino trato, Certamente sentiremos todos falta dela. Quando veio aquela situação da PEC da Bengala, confesso a Vossa Excelência que uma das pessoas que eu pensei imediatamente foi a desembargadora Catarina, porque já sentia falta antes da saída dela, exatamente por essa sensibilidade que nela sobra e que realmente é importante para a magistratura.
Doutor Elimar.
Também, senhor presidente, quero me apreciar todas as manifestações de regozijo pelo aniversário da desembargadora Catarina, que eu conheço de longa data, desde os idos de Cachoeiro, quando ela é titular do cartório do crime da comarca, isso lá para 79, 83, por aí, e ela era defensora pública da vara criminal. E a doutora Catarina sempre foi essa pessoa muito humana, sempre tratando a todos com muito respeito, com muita cordialidade. E eu quero desejar a ela que desfrute agora da aposentadoria e que seja muito feliz.
Tá bem. Bom. Doutor Flávio?
Presidente, também eu cumprimento a todos e também desejo os parabéns, dou os meus parabéns à desembargadora. Obrigado.
Muito bem. Eu também, assim como a Verboa, o desembargador Sérgio Gama, também participei da nossa sessão, realizada no dia 17, na sexta-feira, uma sessão especial, né, de elogios e de parabenização da despedida, né, da desembargadora Catarina, né, que além de todas as qualidades técnicas, né, ela é profundamente aperfeiçoada dentro do campo dos valores morais, né, da sua personalidade, e foi a primeira mulher a integrar o nosso Tribunal de Justiça. Isso para a alegria de todos nós, né? Não apenas das outras mulheres, da ala feminina que ela representava, mas de todas as pessoas e dos jurisdicionados que tiveram nela, né, uma magistrada, uma excelente prestadora de justiça. Muito bem, muito bem. Também ratificamos todas essas homenagens lembradas pelo eminente e querido colega doutor Aldari. Muito bem. Colegas, então passando aos nossos julgamentos, os processos, consulta o doutor Marcos, sobre o número 1, doutor Marcos.
Presidente.
A palavra.
Gente, presidente, apenas relembrando, caso a prestação de contas de campanha de Alexandre Martins de Castro. Foram 4 as irregularidades apresentadas pela COSIM. Primeira delas, despesas efetuadas ou registradas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas parcial. A segunda, recebimento de doações e realização de despesas não registradas na data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial. A terceira, omissão da despesa realizada junto à empresa Contagem Assessoria Empresarial Eireli, no valor de R$ 500. Bem, essas três, o eminente desembargador Fábio Klein, então relator, entendeu que não ensejaria a desaprovação das contas do candidato. O que se concluiu, que concluiu Sua Excelência, por desaprovar as contas, foi com relação à impropriedade materializada com relação aos gastos de locação de veículos sem correspondente gasto com combustíveis e lubrificantes. E é nesse ponto, presidente, que eu estou divergindo. A Coordenadoria de Controle Interno relata que o canal efetuou o lançamento de gastos na rubrica Sessão ou Locação de Veículos, no valor de R$ 14.000, sem contudo lançar o correspondente gasto com combustíveis e lubrificantes. Informa que, da análise do teor dos contratos de prestação de serviço de locação de veículos apresentados pelo candidato, observou que competia ao contratante, então o candidato, a obrigação de arcar com todas as despesas de manutenção e conservação do veículo, inclusive os abastecimentos de combustíveis. Questionado sobre tal fato, o candidato esclareceu que houve um erro no momento da criação dos contratos e, na oportunidade, visando sanar tal inconsistência, apresentou declarações dos proprietários dos veículos locados, no qual atestam que os custos com manutenção e abastecimento dos veículos correriam por conta do contratado e não do contratante, com som discriminado de forma equivocada nos contratos de prestação de serviços apresentados pelo candidato. O eminente relator entendeu que as declarações apresentadas não possuem consistência necessária para desconstituir a cláusula contratual, notadamente porque as declarações unilaterais provam apenas a declaração em si mesma, não o fato declarado. tenho me posicionado no sentido de que o objetivo principal da prestação de contas é de permitir que essa justiça especializada fiscalize de forma efetiva a arrecadação e ampliação de recursos realizados durante a campanha eleitoral. No caso analisado, penso que esse desiderato foi atingido. Ao apresentar as declarações dos proprietários dos veículos locados, o candidato se incumbiu de demonstrar a origem dos recursos e sua destinação, cumprindo desse modo o fim colimado pela prestação de contas. No mesmo sentido, inclusive, já decidiu esse egresso tribunal, constante se infere do voto de desempate proferido na sessão do dia 9 de março de 2015, pelo desembargador Álvaro Manuel Rosino Bourguignon, por ocasião do julgamento do processo número 1065-14. Nesse julgamento, o ponto que gerou o empate da votação foi a questão acerca da irregularidade na prestação de contas, decorrente da falta de substituição das notas fiscais de compra e venda emitidas pelas empresas tais, por outra que apresentasse a natureza da doação. Naquela ocasião, o entendimento que prevaleceu foi de que a declaração da empresa doadora também era prova hábil a comprovar a regularidade da doação, bem como a origem do recurso e a sua destinação. Terminante, presidente, por essas, entendendo que essa declaração que vem e altera essa cláusula contratual, altera, vamos colocar assim, entre aspas, não houve um aditivo contratual, na verdade, uma declaração dizendo que, apesar do contrato constar que os custos com lubrificantes e combustíveis ficaria a cargo do contratado, ficou, na verdade, a cargo do contratado. Então, eminente presidente, para essas relações, eu voto, se de aprovar com ressalvas as contas. Inaugura a divergência só nesse ponto.
Muito bem. Uma relatoria que o eminente desembargador Fábio Klein se manifestou pela desaprovação das contas. Dr. Marcos Felipe, nessa oportunidade, após pedir vista dos autos, aprova com ressalvas, né? Tal como o voto que proferiu. Pois bem, consulto o doutor Zé Eduardo. Uhum.
Senhor presidente, ministro Pares, eu me recordo bem da leitura do voto do eminente relator e tenho condição de julgar. Eu, pedindo vênias ao eminente colega Marcos, que abriu divergência, eu vou para pelos seguintes motivos. Acho que da experiência que todos nós tivemos aqui com prestações de contas envolvendo carro, combustível e posto de gasolina, notas emitidas por postos de gasolinas, dá para perceber que isso é um ponto nevrálgico assim, né, e problemático nas prestações de contas, né? Foram inúmeros os casos em que o candidato aponta veículos e depois não traz gasto com combustível, ou o que é pior, quando vem comprovar os gastos com combustível, lá tem veículos com placas que ele não declarou lá no começo da entrada, né? Quer dizer, além de irregularidades, né, que se verificam em prestação de contas, apenas são considerações genéricas, não sobre esse caso concreto. Além de diversas irregularidades, né, a gente vê que não há sequer o cuidado de se fazer o fechamento, pelo menos que uma coisa bata com a outra, né, que a entrada bata com a saída, né, em singelas palavras, vamos dizer assim, né. Então, nesse contexto, aí, entrando no caso específico dessa prestação de contas, eu entendo, eu acompanho o eminente relator no sentido de que a COSIM verificou um descompasso, né? Ele tem veículos e não trouxe gasto com combustível. Quer dizer, como é que esses veículos andaram? Bom, vamos no contrato, foi a COSIM. E a COSIM foi ao contrato e viu que lá o combustível era cargo do candidato, né? Intimado, o candidato traz declarações dos proprietários dos veículos ou das locadoras, dizendo, não, esse combustível realmente nós é que arcaríamos com ele. Ora, aqui, eu, com as devidas vênias, eu vejo duas inconsistências. Primeiro, eu acho um pouco inverossímil que alguém assine contratos e firme contratos e que se engane quanto ao ônus do combustível do carro, porque o carro consome, né? E numa campanha um carro roda bastante, quer dizer, não é algo que passe desapercebido num contrato, né? A gente vai alugar um apartamento, a gente vê tudo, né? Ah, o IPTU, obras, reformas, necessárias, não necessárias, um carro, mesma coisa. Então, esse é um ponto central do contrato. Segundo, Me causa também uma certa estranheza a declaração do, do locatário do carro, né, dizer que ele vai arcar com combustível. Por quê? Se ele firmou assim, um contrato assim, ele firmou um contrato, olha só como é que é inverossímil. Há uma certa inverossimilhança nisso. É, não podemos afirmar que a declaração é falsa, mas se está de acordo com o padrão médio, isso podemos comparar ou não, né? Quer dizer, eu vou alugar um carro por X e vou arcar com combustível. Eu não sei nem quanto esse carro vai rodar. É possível que esse contrato me dê prejuízo, se ele rodar muito, né? Então, olha que essa cláusula contratual a posteriori que veio para fechar o descompasso que foi verificado, ela é, até certo ponto, inverossímil, né? Quer dizer, quem está alugando o veículo está se responsabilizando pelo combustível que ele não sabe quanto vai ser ao final. Então, como é que ele calculou o valor da sua locação, se ele não tem esse custo? Esse custo só depois é que ele vai ter, vai se ter o valor de acordo com o tanto que o carro rodou. Então, por todas essas razões, me parece que não dá para se emprestar um efeito que pretendeu o candidato de colhendo declarações de cada um dos contratantes. Não. É para justificar, não, eu não trouxe gasto com combustível, porque esse gasto, conforme essas declarações que eu agora estou trazendo, esses gastos eram do proprietário, do locador do veículo. Então, e o contrato é que estava errado, os contratos que eu juntei inicialmente. Então, com todas essas considerações, eu entendo que realmente a irregularidade, e que compromete a confiabilidade, né, em matéria de veículo, carro sem combustível e combustível sem carro, é algo que compromete para mim a confiabilidade das contas. Evidentemente, esse percentual foi relevante. E compromete a finalidade das contas, porque demonstra que, além da falta de cuidado na elaboração da prestação de contas, houve sim prejuízo para aquela finalidade essencial, que é saber a origem e o destino dos recursos, né? E evitar que, por qualquer meio, se possa, depois de verificada a irregularidade, aquele que foi pego, vamos dizer assim, desculpe o coloquial da expressão, mas foi pego no contrapé, possa simplesmente com uma declaração, não, mas não era bem assim, era de outro jeito. E aí a COSINF, se for assim, a COSINF fica de mãos amarradas, né? Porque ela vai verificar uma irregularidade, a pessoa, não, mas não era assim, era de outro modo. Não, a pessoa tem que ter responsabilidade, o candidato, com relação àquilo que ela afirmou e tudo aquilo que ela trouxe quando apresentou sua prestação de contas. É óbvio, pequenas irregularidades, pequenos... Aqui nós temos passado, temos relevado, conforme o caso. Mas num caso como esse, e notadamente, me perdoe ser repetitivo, mas essa pretendida alteração contratual, ela é um tanto quanto ilógica. Eu não consigo conceber uma cláusula contratual de alguém que loca um veículo por um preço fixo, sendo que ela vai arcar também com combustível, ela não sabe nem quanto vai ser, quer dizer, o contrato pode dar prejuízo para ela. Então, isso, no meu entender, retira a credibilidade, sim, das declarações avulsas que foram trazidas ao final para tentar consertar esse descompasso entre o ter veículo que não teve gasto com combustível. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho votamente o relator pedindo vênias à divergência inaugurada.
Presidente, na linha dos votos que já proferi em matérias semelhantes, eu tenderia a acompanhar já de plano a divergência. Mas, considerando a manifestação do doutor Zé Eduardo, eu vou pedir vista.
Doutor Marcos, consulto Vossa Excelência sobre o número 4 da pauta de ordem.
Voto, presidente.
A palavra.
Presidente, nesse caso, eu apenas pedi vista pelo seguinte motivo. Estamos aqui diante de um requerimento formulado pelo Partido Republicano da Ordem Social, visando a veiculação e propaganda partidária gratuita em emissoras de rádio e televisão. O eminente relator, doutor Zé Eduardo Nascimento, indeferiu o pedido, considerando que idêntico pedido já havia sido feito e rejeitado por essa corte, não foi objeto de recurso e assim se diria sobre ele a preclusão. O que motivou esse partido a requerer novamente foi a mudança de entendimento do colegiado do TSE. Mas o fez, no momento posterior, já ter recusado
por essa corte pedido idêntico. É, até manifestei na época que eu concordo plenamente com o voto proferido no que toca ao indeferimento desse pedido em razão da verificação da preclusão consumativa. Em homenagem até ao princípio da segurança jurídica, mas eu só pediria à vista para saber se o pedido tinha sido feito realmente ainda de forma tempestiva, apesar de reiterado, tinha feito de forma tempestiva. E o foi. Então, porque se tivesse sido feito de forma intempestiva, eu até negoraria a divergência para recusar, para rejeitar o pedido, porque teria sido manifestamente tempestivo. Mas, nesse caso, foi tempestivo. Então, eu acompanho o eminente relator realmente rejeitando o pedido, dada a ocorrência da preclusão. É como voto, presidente.
Muito bom. Aqui está. O embargador Sérgio acompanhou o eminente relator, né? Doutor Zé Eduardo, que indeferiu o pedido, né? Doutor Marcos Felipe, após pedido de vista, também se manifesta da mesma forma. Doutor Danilo.
Senhor presidente, desde a leitura do voto, doutor Zé Eduardo, eu fiquei com uma dúvida sobre a incidência de coisa julgada especificamente quanto a esse caso, eu vou pedir vista.
Pois não. Aqui. Vista. O Danilo, já. Muito bom. Vamos passar então aos processos constantes da pauta de hoje. Temos as prestações de contas aqui, né, e o eminente desembargador Sérgio Gama é o relator das três primeiras, né? Então, fica a palavra de Vossa Excelência para organizar a prestação, organizar a votação.
Pregão.
Pregão, pois não?
Prestação de contas número 1341-45, classe 25, candidato remetente, senhor Abel Santana Júnior. Ausente o remetente apregoado, excelência.
Senhor presidente, egrégia, corte, doutor procurador. Cuido dos presentes autos, prestação de contas, remetidos por Abel Santana Júnior, candidato ao cargo de deputado estadual. Devidamente intimado a suprir os vícios apontados no relatório preliminar, o remetente nexou os documentos folha 215-220. Todavia, no entendimento da Corte, sim, foram insuficientes a regularizar a prestação de contas, acarretando a emissão de relatório conclusivo pela aprovação das mesmas, com ressalva diante das seguintes inconsistências detectadas. Primeiro, apresentação intempestiva da prestação de contas final. Segundo, despesa realizada após a data da eleição, violando o disposto no artigo 30 da Resolução 23.406. Passo a analisar a primeira inconsistência indicada pela COSIM quanto à intempestividade da prestação de contas. Verifico que o remetente apresentou a prestação de contas final em data de 11 de novembro de 2014, em violação ao artigo 38, capítulo, parágrafo 1º da Resolução 23.406. Entretanto, ressalto que toda a documentação exigida pelo artigo 40, inciso 2, foi apresentada, possibilitando à Justiça Eleitoral a fiscalização dos recursos arrecadados e dos gastos realizados durante a campanha eleitoral em análise. Consoante dispõe o artigo 52, erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam a sua desaprovação. Assim, entendo que a intempestividade na apresentação das contas tratou-se de erro formal, ensejando, quanto à falha, apenas ressalvas. Nesse sentido, essa Corte Eleitoral, através de bem fundamentada decisão da Lava doutora Raquel Durão Correia Lima, já firmou o entendimento, e eu transcrevo essa decisão. Examinarei a segunda impropriedade assinalada, relacionada à despesa realizada após a data da eleição. Após a data da eleição, violando o disposto do artigo 30 da Resolução 23.406. Registrou-se na prestação de contas final despesa com combustível por meio da nota fiscal 1597, hífen 1,
emitida em 13 de outubro de 2014, no valor de R$ 2.904,94. Instado a se manifestar, o remetente esclarece. Em relação à realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 5 de outubro de 2014, esclarecemos que se trata de despesa com combustíveis realizadas antes da data da eleição. Entretanto, a emissão pelo fornecedor da nota fiscal ocorreu após a referida data. Apesar da justificativa, dispõe o parágrafo 5º do artigo referido que as despesas contraídas deverão ser comprovadas por documento fiscal hábil, idôneo ou por outro meio de prova permitido, emitido na data de realização da despesa. É induvidosa a inobservância do regramento eleitoral quanto à emissão de nota fiscal com data posterior à realização da eleição. Todavia, o vício representa apenas 2,53% das despesas realizadas no montante de R$ 114.759,91. Dessa forma, entendo que a falha de caráter diminuto praticada em razão da boa-fé não compromete a regularidade das contas. A título de exemplo, cito várias vastas jurisprudências do colendo Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. E aí eu vou usar um termo aqui que o doutor Elimar usa com muita frequência. Eu não vou ler todo para mim não me tornar aqui enfadonho. Então eu cito aqui várias decisões nesse sentido. Assim entendo que o vice em questão não tem o condão de desaprovar a presente prestação de contas, comportando apenas ressalvas. Concluindo, vislumbrando o conjunto de inconsistências apontadas na presente prestação de contas, enfatizo que as peculiaridades do caso concreto, conforme explicitado, não se revelaram gravosas e não impossibilitaram o efetivo controle de fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Via de consequência, não são suficientes para desaprovar as contas do remetente, comportando a incidência, segundo entendimento jurisprudencial, assente pelo colendo TSE, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, para esclarecer esse entendimento, cito o precedente jurisprudencial deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em julgado relatoriado pelo excelentíssimo desembargador Álvaro Bourguignon, tombado sob o número 34.1174, a parte que interessa. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para considerar que, embora presentes, as irregularidades detectáveis não apresentam densidade formal e substancial hábeis a ensejar a rejeição das contas, posto que insignificantes frente ao volume da prestação regularmente ofertada. Aprovação com ressalvas. Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas de Abel Santana Júnior, candidato ao cargo de deputado estadual, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504. É como voto, senhor presidente.
Muito bem. Todos nesse sentido? Sim? Muito bem. Nós temos a soma, unanimidade, aprovar com ressalvas as contas. Bem, vamos ao pregão do segundo processo.
Prestação de contas número 1445-37, candidato remetente, senhor Nodir Batista de Melo Colombo. Ausente o remetente, excelência.
Pois não.
Consoante relatado, cuido dos presentes autos, prestação de contas remetidos por Nodir Batista de Melo Colombo, candidato ao cargo de deputado estadual. Devidamente estimado a suprir os vícios indicados no relatório preliminar, o remetente anexou o documento folha 35 e apresentou prestação de contas retificadoras, folha 36 e 37. Todavia, no entendimento da COSIM, foram insuficientes a regularizar a movimentação de campanha, acarretando a emissão de relatório conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas diante das seguintes inconsistências detectadas. Divergência entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial. Segundo, fundo de caixa acima do limite fixado pelo parágrafo 6º do artigo 31 da resolução 23.406 e pagamento em espécie em limite superior ao permitido pelo parágrafo 4º do artigo referido. Discordando da manifestação da COSIM, a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer ofertado às folhas 48 e 51, manifestou-se pela desaprovação das contas, aduzindo que as irregularidades detectadas põem em dúvida o conteúdo da prestação apresentada, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas. Inicialmente, analiso a primeira inconsistência apontada pela COSIM, quanto à divergência ocorrida entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial. Registrou-se na prestação de contas final doação estimada em dinheiro ofertada pelo próprio remetente por meio do recibo eleitoral terminal 026, no valor de R$ 21.316. Entretanto, a receita referida ocorreu em data anterior à segunda prestação de contas parcial, apresentada em 2 de setembro de 2014, na qual deveria ter sido registrada, mas não foi. O remetente esclarece que reside no interior do Estado e que os lançamentos eram feitos em Vila Velha, e por essa razão não foi possível remeter os documentos a tempo de fazer o lançamento da segunda prestação de contas parcial. É induvidosa a inobservância do regulamento eleitoral quanto à omissão de receita na segunda prestação de contas parcial. Todavia, o registro na prestação de contas final e a apresentação do recibo respectivo possibilitaram à Justiça Eleitoral analisar a regularidade da mesma. Nesse sentido, por ocasião do julgamento da prestação de contas 1501, realizado na sessão plenária de 3 de dezembro de 2014, da qual foi relator o excelentíssimo senhor doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, essa egrégia Corte Eleitoral, à unanimidade, firmou o entendimento no mesmo sentido, consoante voto assim emendado. Arrecadação omitida na segunda prestação de contas parcial e declarada na prestação de contas final não prejudica a análise por esta justiça especializada da efetiva movimentação de recursos realizada pelo candidato. Aprovação com ressalvas. Assim, entendo que a falha em análise não tem o condão de desaprovar a presente prestação de contas, ensejando apenas ressalvas. Examinarei a segunda impropriedade assinalada relacionada ao fundo de caixa acima do limite fixado pelo parágrafo 6º do artigo 31 da Resolução 23.406 e pagamento em espécie em limite superior ao permitido pelo parágrafo 4º do artigo referido. Infere-se do parágrafo 5º do artigo 31 da Resolução referida que, para pagamento de despesa de pequeno valor, candidatos, partidos políticos e comitês financeiros poderão constituir reserva individual em dinheiro, fundo de caixa, em montante a ser aplicado por todo o período da campanha eleitoral, observado o trânsito prévio desses recursos na conta bancária específica, devendo ser mantida a documentação correspondente para fins de fiscalização. Consoante dispõe o parágrafo 4º do mesmo artigo, consideram-se de pequeno valor as despesas individuais que não ultrapassam o limite de R$ 400. E ainda, no parágrafo 6º do artigo supramencionado, o limite de fundo de caixa não deve ser superior a 2% do total das despesas realizadas ou a R$ 100 mil, o que for menor. No caso vertente, consultando o relatório de despesas efetuadas, verifiquei que os gastos despendidos pelo remetente totalizaram R$ 24.280, levando-se em consideração o limite estabelecido pela Resolução 23.406, a reserva para pagamento de despesa de pequeno valor durante a campanha eleitoral poderia chegar a R$ 485,60. No entanto, os gastos quitados com o fundo de caixa chegaram a R$ 1.314,02, ultrapassando em R$ 828,42 o limite permitido. Os pagamentos efetuados com o fundo de caixa foram: A. Aluguel do Comitê Eleitoral. B. Serviço de cabo eleitoral prestado por Jaqueline Cesário. C. Serviço de cabo eleitoral prestado por Letícia das Neves. D. Serviço de cabo eleitoral prestado por Gilmar de Oliveira. E. Despesas com alimentação. Verifico que dos pagamentos mencionados, apenas o aluguel do comitê do remetente, ultrapassou em apenas R$ 100 o limite estabelecido pelo parágrafo 4 do artigo 31 da resolução 23.406. Saliento ainda que, embora o remetente tenha extrapolado o limite estabelecido para o fundo de caixa, as despesas referidas foram de pequena monta e os recursos utilizados transitaram pela conta corrente específica de campanha. Demais, foram devidamente declaradas e ainda acompanhadas dos respectivos recibos eleitorais e demais documentos capazes de demonstrar a licitude das mesmas. Dessa forma, o vício assinalado não compromete a regularidade das contas, comportando apenas ressalva. Nesse sentido, o entendimento de outros tribunais regionais eleitorais patos ementados no que interessa. Eu cito decisões nesse sentido do Tribunal Regional de Roraima, do Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul, do Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul e prossigo. Ademais, o TSE tem entendido que a falha de caráter diminuto praticada em razão da boa-fé não compromete a regularidade das contas. Cito nesse sentido vasta jurisprudência, concluindo, vislumbrando o conjunto de inconsistências apontadas na presente prestação de contas, consigno que as peculiaridades do caso concreto, conforme explicitado, não se revelaram gravosas e não impossibilitaram o efetivo controle e fiscalização por parte dessa justiça especializada. Via de consequência, não são suficientes para desaprovar as contas do remetente, comportando a incidência, segundo o entendimento jurisprudencial assente pelo colendo TSE, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cito também, nesse voto e nessa hipótese, a decisão que eu já mencionei, da Lava do Desembargador Bourguignon, com relação à razoabilidade e proporcionalidade. E concluo, ante o exposto, julgo aprovadas com ressalva as contas do candidato Nodir Batista de Melo Colombo, candidato ao cargo de deputado estadual, nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei Federal 9.504, é como voto, senhor presidente.
Também. Todo esse sentido? Muito bem. Assumo, então. Unanimidade. Então, vou trazer a aprovação na forma do voto do desembargador Sérgio. Vamos ao terceiro, relator do desembargador Sérgio.
Representação número 2032-59, classe 42. Representante do Ministério Público Eleitoral, representados os senhores Paulo Roberto Foleto e Renzo de Vasconcelos. Ausentes representados, excelência.
Senhor presidente, com a Corte, eminente doutor procurador. Trata-se de representação, propaganda eleitoral, placa em cerca, divisória com via pública. Sendo representante do Ministério Público Eleitoral, representados Paulo Roberto Foleto e Renzo de Vasconcelos. Ao preliminar, de ausência de superveniente interesse processual. Representado Paulo Roberto Foleto, argui a perda superveniente de interesse processual, aduzindo de ter procedido a retirada da propaganda eleitoral objeto da representação, colacionando aos autos uma fotografia, folha 33, que comprovaria o integral cumprimento da decisão liminar prolatada às folhas 23. O Ministério Público postula as folhas 74 e 76 pela procedência da representação com aplicação de multa, tendo em vista que os representados não retiraram e também não comprovaram a retirada das propagandas irregulares após o prazo fixado pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral de Colatina. Posso compulsar os autos? Verifico a existência do termo de constatação e da decisão exarada pelo ilustre magistrado eleitoral no sentido de proceder à notificação dos representados para, no prazo de 48 horas, regularizarem ou retirarem a propaganda eleitoral em razão da violação disposto no artigo 9.000, ao disposto na Lei 9.504 e Resolução 23.404. Regularmente notificados, conforme depreende folhas 16 versos e 17 versos, o representado Renzo de Vasconcelos manifestou-se informando a retirada da propaganda mencionada, porém sem apresentar qualquer tipo de prova que confirmasse a veracidade de suas alegações. Por sua vez, Paulo Roberto Folletto manteve silente nos termos da certidão lançada às Folhas 19. Ante a ausência de provas quanto ao cumprimento da retirada da propaganda eleitoral dita irregular, os autos foram encaminhados a esse egresso do Tribunal Regional Eleitoral em decorrência do esgotamento da competência do juiz da 6ª Zona Eleitoral. Após a propositura da representação, expedição das cartas de ordem para nova notificação dos representados, os mesmos apresentaram as suas defesas. O artigo 40B, parágrafo único da Lei Federal 9.504, assim dispõe, na parte que interessa. Artigo 40B, responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização. E ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específicos revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Na hipótese em julgamento, vislumbro que ambos os representados não comprovaram a retirada da suposta propaganda eleitoral irregular, quando das notificações expedidas pelo juiz da 6ª Zona Eleitoral, sendo que somente apresentaram a prova de regularização por ocasião das notificações determinadas liminarmente pelo ilustre magistrado juiz auxiliar. Diante de tais fatos, entendo que a retirada da propaganda eleitoral em obediência à decisão liminar não enseja e nem seria causa a justificar a perda de interesse processual na representação e análise, uma vez que já estaria caracterizada a responsabilidade dos representados desde o não atendimento às notificações originárias exaradas pelo juízo de piso. Este também é o entendimento sedimentado no âmbito dos tribunais regionais e eleitorais. E eu cito várias decisões nesse sentido para, em conclusão, rejeitar essa preliminar.
Os colegas, como me interessa?
Presidente, nós voltamos aqui umas duas semanas, exatamente envolvendo até as mesmas partes, e eu realmente gostaria só de analisar um pouquinho mais de tempo essa questão preliminar, porque nós, em outras situações, nós as acolhemos. Então, só queria ver se é a mesma situação que eu julguei aqui, foi como é que colocou, o Danilo também foi relator no, na sessão seguinte de um outro. Então, só para extirpar essa dúvida, eu peço vista, respeitosamente.
Pois não. A dossiê de registro é preliminar, doutor Marcos pede vista. Doutor Zé Eduardo, podemos passar o pregão número 4?
Uhum.
Pois não.
Prestação de contas número 48-74. Parte do remetente, Partido Social Cristão, Regional Espírito Santo, ausente agremiação, excelência.
Senhor presidente, ministro Paros, o voto dessa prestação de contas é um tanto quanto longo, eu vou tentar resumir, eu vou direto aos tópicos das irregularidades analisadas uma a uma. Nesse processo, o Ministério Público Eleitoral, na esteira da manifestação da COSIM, entende que o descumprimento das formalidades contábeis interfere na confiabilidade das informações e opina pela desaprovação das contas e pelo recolhimento ao erário com recursos próprios do partido no montante de R$359,03, requerendo ainda a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário. E aí eu passo a analisar cada uma das irregularidades. A. Pendências apontadas nos subitens 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1. Divergências entre as peças apresentadas e na classificação das rubricas na prestação de contas. Acolho o parecer da COSIM que se refere às divergências entre o conteúdo das peças apresentadas na prestação de contas, documentos tais, e no tocante à inconsistência na classificação das receitas ora apresentadas como sobra de campanha, ora como doação. Ressalto-se que, em relação a tais fatos, o partido regularmente intimado não logrou comprovar quaisquer fatos novos que pudessem esclarecer as pendências, tampouco apresentou informações ou documentos capazes de sanar tais irregularidades. B. Pendência apontada no subitem 3.1. Não apresentação de documento adequado relacionado às despesas efetuadas com fundo partidário. Em seu parecer técnico, a COSIM anotou que o partido efetuou o pagamento com recursos do fundo partidário a Júlio César Caldeira Costa, em 4 de 1 de 2012, referente a serviços contábeis no valor de R$359,03, apresentando recibo de cobrança em nome de JC Contabilidade, Auditoria e Assessoria Limitada, sendo que esse documento não é hábil para comprovar a referida despesa. Com razão, o setor técnico desta Corte, de fato, o artigo 9 da resolução TSE 21841 elenca os documentos hábeis à comprovação das despesas realizadas por partido político, em verbos. Artigo 9º, caput. Inciso 1º, documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, como se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica. Ou seja, deveria ser uma nota fiscal, não um recibo de compra. No caso em tela, o partido, embora intimado, não apresentou o documento fiscal na forma exigida pela resolução TSE, limitando-se a apresentar recibo de cobrança em nome da JC Contabilidade, Auditoria e Assessoria Limitada. Ressalto-se que o partido tampouco comprovou que os serviços foram contratados junto ao estabelecimento para o qual a legislação competente dispensa a emissão de documento fiscal, ficando afastada, assim, a incidência do artigo 9º, inciso 2, da resolução TSE 21841. Diante disso, acordo o parecer da COSIN, que se refere ao pagamento de serviços justificados com documentos não hábeis, impondo ao partido a obrigação de recolher o erário referido montante, R$359,03. Pendência apontada no subitem 3.1.2. Inconsistência relacionada a despesas realizadas com recursos do fundo partidário. A COSIN aponta em seu relatório que o partido declarou, no demonstrativo de receitas e despesas, que realizou despesas com fundo partidário no montante de R$ 7.785,90. Todavia verificou aquele setor técnico que somente parte dessas despesas, ou seja, R$ 4.066, foi paga por meio dessa conta. Todavia, a própria Consig considerou, em seu parecer conclusivo, tratar-se de mera impropriedade formal, tendo constatado que, abro aspas, que uma parte das despesas foi paga no exercício 2002 e o restante ficou para ser pago em 2013. Então, nesse ponto, se entendeu que apenas é uma irregularidade formal. Pendência apontada no subitem 3.2.1. Não apresentação de documento hábil relacionado às despesas realizadas com outros recursos. Apontou a COSIN que o partido efetuou o pagamento à empresa, novamente, JC Contabilidade e Auditoria Limitada, de fevereiro a agosto de 2012, no montante de R$ 3.179,00, custeado com outros recursos, apresentando, para tanto, apenas um recibo de cobrança, sem as respectivas notas fiscais. Aplica-se aqui o mesmo raciocínio desenvolvido quando da análise da pendência anterior. Trata do mesmo tema. Pendência apontada no subitem 4.1. Não apresentação de documento adequado na escrituração contábil. Destaca a COSIN em seu parecer conclusivo que nas contas do partido consta saldo a recolher de valores para os quais não foram registrados pagamentos. Novamente, o partido não apresentou nenhuma informação, quedando-se inerte, apesar de intimado. Pendência apontada no subitem 4.2, omissão de informação relevante na escrituração contábil. De acordo com o parecer apresentado pela COSIN, o partido não contabilizou nem apresentou informações na presente prestação de contas da conta bancária específica de número 3002228 da Caixa Econômica Federal, aberta com a finalidade de registrar a movimentação financeira da campanha eleitoral nos termos do artigo 12 da resolução TSE 2337/2012, e que movimentou R$ 48.000 de receitas financeiras e R$ 45.302 de despesas financeiras, conforme demonstrativo de receitas e despesas. Em relação a essa pendência, o partido confessa que a movimentação financeira apontada pela COSIN não restou devidamente registrada, afirmando, em sua manifestação, que, abre aspas, por um lapso não houve a perfeita escrituração contábil referente à conta bancária destinada às eleições de 2012. No relatório conclusivo, a COSIN registrou: a ocorrência deste fato, declarado pelo partido, evidencia uma fragilidade nos seus controles administrativos e contábeis, a qual merece atenção do PSC, e esta falha compromete de forma irremediável a presente prestação de contas. Assiste razão ao setor técnico. A omissão de tais registros, objeto de confissão pelo partido, inclusive pelo valor movimentado, na ordem de 40 e poucos mil reais, compromete a credibilidade dos controles administrativos e contábeis do partido, não refletindo a real movimentação financeira e patrimonial da presente prestação de contas. Desta forma, na esteira do parecer da COSIN, conclui que o descumprimento das formalidades contábeis interferiu diretamente nas informações prestadas pelo partido, comprometendo a confiabilidade das contas e desencadeando o descumprimento do artigo 1º da resolução TSE 21841 de 2004, o qual preceitua que a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos devem refletir a real movimentação financeira e patrimonial dos partidos políticos, inclusive os recursos aplicados em campanhas eleitorais. Pendência apontada no item 5, ausência de certidão. Afirma o setor técnico em seu parecer, que o partido não apresentou, na presente prestação de contas, certidão de regularidade profissional conferida ao contabilista para o exercício da atividade contábil, descumprindo a resolução do CRC 209/2001. Oportunizada a manifestação, o partido requeriu que esta Justiça Eleitoral expedisse intimação para que o profissional apresentasse o referido certificado. Acordo parecer da COSIN que se refere à obrigatoriedade de apresentação de certificado profissional em atendimento ao exposto da resolução CRC 209/2001. Quanto ao pedido de intimação, não obstante a possibilidade de que essa justiça determine a realização de diligências, verifico que, no caso concreto, o partido não juntou qualquer documento capaz de evidenciar a efetiva resistência do profissional contábil em apresentar o certificado requerido, tendo se limitado a fazer a simples alegação de tal fato, e transferindo para a Justiça Eleitoral o ônus de obter esse documento de regularidade profissional do contabilista. Assim sendo, não cabe a intimação do profissional para apresentar o documento em questão. Ante o exposto, na linha da manifestação do Ministério Público, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo Diretório Estadual do PSC, relativas ao exercício financeiro 2012, nos termos do artigo 24, 3A da Resolução TSE 2841, bem como pelo recolhimento ao erário com recursos próprios do partido, do valor de R$359,03, devidamente atualizado por meio de GRU, pela aplicação de recursos de fundo partidário em desconformidade com o disposto na Resolução TSE 2841. Por conseguinte, considerando a relevância das irregularidades, em especial a pendência referente ao subitem 4.2, relatada na linha F, omissão de dados financeiros que comprometeram a conformidade das contas, e um montante envolvido de R$ 48 mil, reais, determina a suspensão de repasse de cotas de fundo partidário a referida examinação pelo prazo de 8 meses, e é como voto.
Muito bem. O ministro relator, então, se manifesta pela desaprovação com as consequências punitivas, né, que ele acabou de expor. Guardam vocês também?
O eminente relator, em nossa ótica, bem examinou a hipótese. São inúmeras as irregularidades. Não tenho nenhuma dúvida em acompanhá-lo na íntegra.
Pois não? Danilo? Todos em sentido? Tá bom. Por unanimidade, ficaram desaprovadas as contas, né? Nos termos do ordenamento relator. Então, Zé Eduardo, podemos passar para o brigado número 5?
Sim.
Por favor.
Prestação de contas número 1331/98. Candidato remetente, senhor Adenilson Modesto Gotti do Nascimento. Ausente candidato, excelência.
Senhor presidente, ministro Pares, eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato. Três foram as irregularidades: recebimento de doações em data anterior à entrega da primeira e segunda prestação de contas, mas não informadas à época, e apresentação de contas fora do prazo previsto da norma de regência, e uma terceira verificada pelo COSIN, existência de nota fiscal eletrônica de serviço não declarada e não quitada. A COSIN detectou o recebimento de doações no valor de R$ 1.750 em data anterior à entrega da primeira prestação, mas não relatadas à época, bem como doações no valor de R$ 4.900. Mas aqui é aquela questão de que omissões na parcial, mas informada na final. Então, citando jurisprudência já fartamente mencionada, eu estou entendendo que isso seria apenas um motivo para ressalva. A segunda irregularidade é a apresentação de conta fora do prazo previsto na norma de regência. Em seu relatório, a COSIN aponta que a prestação de contas foi entregue intempestivamente. Verifico que, de fato, o candidato só apresentou a prestação de contas no dia 14/11, antes, porém, do prazo de 72 horas previsto no artigo 3º da resolução TSE 23.406/2014. Dessa forma, na esteira do parecer da COSIN, entendo tratar-se de irregularidade sanável, merecendo apenas ressalva, e cito precedente nesse sentido. A terceira irregularidade, por si só, ela poderia ensejar a desaprovação, que é a existência de nota fiscal eletrônica não declarada e nem quitada pelo candidato. Só que pelo valor, cena, comércio, autopeças, pelo valor dela, R$ 235,00, e pelo pequeno percentual em relação ao total da movimentada pela campanha, eu estou também anotando apenas uma ressalva em relação a essa irregularidade, em atenção aos precisos da proporcionalidade e razoabilidade. Então, todas essas considerações, eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato.
Nesse sentido?
Sentido.
Todos nesse sentido? Muito bem. Unanimidade é aprovar com ressalvas as contas. Muito bem. Doutor Elimar, podemos passar? Pregando o número 6?
Representação número 1967-64, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral. Representado, senhor Rosemário de Oliveira Vilarim. Ausente o representado, senhor
presidente. É o seguinte, vou só resumir um pouco o voto, que já não é muito grande mesmo. Na hipótese em tela, o representado infringiu as disposições contidas no artigo 11, parágrafo 3º da resolução TSE 23398/2013 e artigo 37, parágrafo 5º da lei 9.504/97, ao divulgar propaganda eleitoral irregular em um muro divisório com bem público, calçada, conforme se infere das fotografias acostadas à folha 5. É isso a salientar, ainda que, embora o candidato tenha sido notificado para retirar a propaganda inquinada de irregular por e-mail, quando da averiguação de sua irregularidade pelo NUCOI, o próprio Ministério Público Eleitoral, autor da presente representação, requereu na exordial nova notificação do representado, com o mesmo desiderato, por um dos meios previstos no artigo 8º, parágrafo 2º da resolução TSE 23398, haja vista a ausência de previsão legal da notificação anteriormente realizada, por e-mail. Desse modo, em decisão lançada à folha 15, o então relator dos autos, Dr. Biratã Almeida Azevedo, determinou a notificação do representado para que, no prazo 48 horas, procedesse à retirada da propaganda e apresentasse defesa. Determinou também a expedição de carta de ordem ao juiz da 6ª Zona Eleitoral, no Espírito Santo, a fim de que se procedesse à averiguação do local onde a placa estava fixada. No entanto, e no obstante, tenha sido devidamente notificado em 3 de outubro de 2014, por facsímile, nos moldes previstos no artigo 8º, parágrafo 1º da resolução 23398/2013, pela Secretaria Judiciária desta Corte, a fim de que procedesse à remoção da publicidade em questão, conforme se infere de folha 19 a 20, o representado não comprovou a retirada da placa impugnada e tampouco apresentou defesa. Assim, ausente a comprovação de retirada da propaganda eleitoral irregular no prazo legal e a restauração do bem ao status quo ante, é cabível a aplicação de multa. E nesse sentido, eu estou citando jurisprudências do TRE de São Paulo, do TRE do Estado de Goiás e também do TRE do Estado de Pernambuco. Peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Por fim, cumpre salientar, como bem ressaltou o Ministério Público, ações 40 e 41, que embora o oficial de justiça da 6ª Zona não tenha mais verificado a fixação da propaganda no local indicado no respectivo mandado, quando da realização da diligência em 20 de outubro de 2014, tal situação não afasta a sanção a ser aplicada, eis que não comprova a retirada da publicidade dentro do prazo legal de 48 horas. Ante o exposto, arrimado das considerações de hora tecida, julgo procedente a representação e condeno o representado, Rosemário de Oliveira Vilarim, a pagar a multa prevista no artigo 11, parágrafo 1º da resolução 23.404/2014, que fixa em R$ 2.000, é como voto.
Colegas?
Voto eminente, relator, senhor presidente.
Todos? Muito bem. Mas a procedente representação. Estamos em voto eminente, relator. Colegas, consulta sobre eventual feito.
Presidente, a pauta? Eu tenho um processo fora de pauta, mas é rápido o julgamento. Posso ser administrativo?
Posso.
Uhum. Trata-se aqui de um recurso administrativo, o recurso administrativo número 2164-19-2014.6080000, classe 26. É um recurso administrativo quanto à decisão que manteve o indeferimento de pedido de liberação dos valores das provisões trabalhistas das eleições de 2014. Aqui é uma situação muito típica. A empresa teve essas questões, a verba para provisões trabalhistas retida pelo tribunal porque não cumpriu várias das suas obrigações contratuais com esta corte, formulou três pedidos de reconsideração que foram indeferidos pela presidência. Então, ela formulou o recurso administrativo. Só que eu verifico aqui que a seção de controle contábil informa as folhas 57 que, em análise da solicitação da contratada, entendeu pela legalidade da liberação dos valores retidos, já que a requerente regularizou todas as antigas pendências. As folhas 77, a Secretaria de Administração e Orçamento informa que já procedeu à liberação dos valores retidos. Portanto, estou entendendo que o recurso fica prejudicado, perdeu o objeto, e é assim que estou julgando.
São um simbargo de declaração que eu estou dando provimento. O Partido Solidariedade requereu que fosse deferido o pedido de veiculação de inserções no primeiro semestre e segundo semestre de 2015. O voto está todo correto, só que quando da elaboração da ementa, ao invés de ficar registrado esse período, primeiro e segundo semestre de 2015, equivocadamente ficou consignado que a propaganda seria no segundo semestre de 2000, ou melhor, no primeiro semestre de 2016. Eu estou dando provimento aos embargos apenas para retificar essa parte. Digo o seguinte, desse modo retifico a ementa da resolução embargada para que, onde consta, aspas, o Solidariedade faz uso ao tempo de propaganda partidária por meio de inserções regionais no primeiro semestre de 2016, constar o Solidariedade faz uso ao tempo de propaganda partidária por meio de inserções regionais no primeiro e no segundo semestre de 2015. No mais, mantém-se a decisão embargada na forma como proferida antes, pois com isso dos embargos de declaração, eu lhes dou provimento, sem modificação do julgado, nos termos da fundamentação acima exposta, apenas para corrigir erro material constante da ementa.
Pois não. Colegas, todos nesse sentido? Então, unanimidade, dá provimento aos embargos que temos o voto eminente relator. Bem, nós temos aqui um pequeno feito administrativo. Como consta já na nossa pauta, é a renovação de requisição do senhor Arquimedes, que é servidor da UFES, para continuar prestando serviço no cartório da 38ª Zona Eleitoral, em Montanha, né, no Espírito Santo. Pois bem, após análise dos requisitos legais, a Secretaria de Gestão de Pessoas entende que a renovação atende a todos os requisitos legais que regem a matéria e sugere o seu deferimento. E também a diretoria-geral assim se manifesta, uma vez que todos os documentos necessários à comprovação das condições aqui estão. Né, e aqui não submete. Eu também penso dessa forma, após a análise, e submeto os autos aos eminentes pares para renovação. Ok? Muito bem. Bem, não temos mais nenhum feito, né? Então, muito bem. Então, podemos declarar encerrada a nossa sessão. Agradecendo a oportunidade. Podemos estar aqui. Você que está fazendo, 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 você que está fazendo